As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19. Muito boa tarde. Vamos então dar início a este espaço de notícias. Pandemia, recente atualização da Unidade de Saúde do Médio Tejo. Neste caso concreto, a ERTS fez a contabilidade referente ao Conselho de Tomar, que tem nesta altura 231 pessoas infectadas com Covid-19, num registro total de 11.367 casos confirmados desde a chegada da pandemia ao Médio Tejo. Nesta recente atualização, registo então para o período compreendido entre 26 de março a 1 de abril, houve precisamente 231 testes positivos, sendo que 216 pessoas tiveram alta. Felizmente, ao contrário da tendência das semanas mais recentes, o Conselho de Tomar não teve reporte para mortes associadas a esta infecção. Ainda assim, na trágica contabilidade acumulada, o território nabantino tem 79 vítimas a lamentar. Ou seja, a contas feitas, com base nos dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Tomar tem, nesta altura, 231 infecções ativas. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais 7 pessoas infectadas com Covid-19 no decurso da última semana. O Conselho de Abrantes foi o mais afetado, com 3 óbitos, seguindo Sardual com 2. Em Mação e em Orém também há a lamentar vítimas, neste caso uma em cada território. Agora num trágico acumulado regional de 519 mortes. Orém lidera esta lista indesejada com 116 óbitos, seguindo Abrantes com 91, Torres Novas 80 e Tomar 79. Mação registou o 21º óbito, enquanto que no Sardual já morreram 11 pessoas.
Rádio L, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar já tem nesta altura perto de 80 refugiados da guerra na Ucrânia. Este número cresceu durante os últimos dias, ao contrário do que seria expectável, até porque a autarquia nabantina pretendia integrar primeiro as 69 pessoas que tinham chegado numa primeira fase e só depois receber mais cidadãos ucranianos. No entanto, conforme admitiu Anabela Freitas, presidente da Câmara, não foi possível esperar mais tempo e o território já teve então de acolher mais refugiados, todos eles, entretanto, testados à Covid-19, assim como sujeitos à despistagem de tuberculose e sarampo.
A exemplo do que eu já vos tinha transmitido há 15 dias atrás, que nós iríamos parar aquilo que era a recepção de refugiados até integrarmos convenientemente os que cá estão, e na altura estávamos com 69 refugiados. O que é certo é que não se consegue parar o mar com as mãos e, portanto, neste momento estamos com perto de 80 refugiados já no nosso território. Dizer-vos que dos 69, quase todos já fizeram os testes de despistagem. Todos fizeram já testes de Covid, na totalidade, falando dos 80. Todos já fizeram testes de Covid, os 69 já fizeram os testes de despistagem de tuberculose, poliomielite e sarampo. Vão esta semana ser atendidos no IFP para a questão quer do emprego, quer dos cursos de língua portuguesa, porque já estão todos, quase todos, já receberam os números do Centro de Saúde, o NIS da Segurança Social e os números de contribuinte.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, aqui com o ponto de situação relativamente à chegada de refugiados da guerra na Ucrânia ao Conselho de Tomar.
Rádio R, informação.
Os bombeiros do município de Tomar foram distinguidos com medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul. Assim aconteceu numa cerimónia presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e que decorreu na Várzea Grande, na presença de inúmeras entidades civis, militares e religiosas. Destaque para o período das intervenções, à altura em que o comandante dos bombeiros de Tomar, Humberto Morgado, agradeceu a todos quantos fizeram parte deste percurso de 100 anos da corporação nabantina.
Agradeço a todos os que fizeram parte deste centenário Corpo de Bombeiros, nomeadamente os comandantes, elementos de comando e honrando os que já não estão entre nós e todos os que fazem parte do quadro de honra. E a todos os outros que também, de forma profissional ou voluntária, se dedicaram a esta nobre instituição. Agradeço aos vossos familiares, pilar fundamental de cada um de vós e pelo tempo que passam na vossa ausência. Hoje o Corpo Bombeiro está mais forte, mais jovem, com outra postura, imagem e apresentação que se ansiava ao longo dos tempos. A presente formatura inclui 16 recrutas que terminam os 6 meses de formação na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros e a partir do dia 26 de Abril iniciam a formação em contexto de trabalho. Hoje, com elevado investimento e visão da autarquia, temos novas fardas, novos equipamentos de proteção individual para incêndios rurais e para incêndios urbanos e industriais, as instalações estão melhoradas para a operacionalidade, conforto e funcionalidade, mais e melhores equipamentos. E ainda este ano será lançado um concurso para um veículo urbano de combate a incêndios. Fomos também contemplados pelo Governo com um veículo tanque tático florestal, de forma a substituir os veículos mais antigos, e assim reforçarmos a resposta ao socorro. Outra das necessidades, e contemplada no mapa de sol do município, é a abertura do concurso para segundo comandante, para 4 operadores de central de telecomunicações e ainda mais 8 novos bombeiros chapadores, recrutas chapadores bombeiros.
Por sua vez, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a presença do Ministro da Administração Interna para chamar a atenção para a necessidade de se rever o Estatuto do Bombeiro.
Ao longo dos últimos anos, foram dados passos significativos na valorização da vossa carreira. Certo é que ainda existe um longo caminho para percorrer. Mas esse caminho é um caminho que necessita de clarificação. Desde logo, necessita de separar duas coisas. Aquilo que é a verdadeira carreira do bombeiro sapador ou do sapador, da natureza jurídica da sua entidade patronal. Quando se confundem as duas coisas, quem fica a perder é sempre o operacional. E no final do dia, é o operacional que cumpre a missão da prestação do socorro e da segurança de pessoas e bens. Sei que o vosso trabalho é sujeito a elevados níveis de stress, onde as capacidades física, psicológica e mental são fatores essenciais para o desempenho das missões. Sei que a vossa vida diária não é fácil. É-vos exigido um grau de prontidão máximo, independentemente de terem estado 2 ou 3 horas sem ocorrências, onde estiveram dias e noites. E por isso, vos quero reafirmar que foi, é e será uma honra trabalhar para vocês e com vocês.
Destaque também para a intervenção do Ministro da Administração Interna, a primeira realizada nestas funções. José Luís Carneiro reforçou o papel dos bombeiros, dando como exemplo o período de pandemia.
Os bombeiros e a Proteção Civil assumiram um papel absolutamente essencial na crise e na mitigação dos efeitos dessa crise vivida até agora e ainda não vencida do Covid-19, garantindo milhares de transportes urgentes e não urgentes, apoiando na evacuação de instalações sociais, na proteção dos mais idosos e na operacionalização dos centros de vacinação. Assumiram, aliás, a liderança de uma linha de intervenção sem a qual muitas vidas mais se teriam perdido. E aqui está a vossa natureza e função humanitária. E por isso sois considerados justamente, e na interpretação da vontade coletiva, os soldados da paz. Este esforço juntou-se o papel insubstituível das autarquias, patamar crucial no sistema de proteção civil e onde o município de Tomar se destaca também. E neste capítulo, neste âmbito, queria agradecer à senhora Presidente da Câmara Municipal e à sua equipa municipal por tudo quanto tem feito para garantir a construção de uma sociedade mais coesa, mais capaz de resistir às adversidades que são cada vez mais exigentes, mais sistemáticas e complexas.
Bombeiros do município de Tomar, aqui na celebração dos 100 anos de existência. 6 milhões de euros é este montante necessário para que a Santa Casa da Misericórdia de Tomar possa dar corpo ao sonho e à necessidade de construir um complexo social e de saúde, estrutura que aposta no reforço dos cuidados continuados com um lar e ainda um centro de saúde. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Há desenvolvimentos positivos em relação à pretensão da Misericórdia de Tomar de vir a construir a médio prazo um novo complexo social e de saúde. A informação foi avançada no decorrer da recente Assembleia Geral da Instituição, realizada no passado dia 29 de março, onde o provedor, António Alexandre, deu conta que a questão do processo referente ao terreno está a avançar na Câmara. Como disse a ERT Supervedor, o novo complexo é fundamental para aumentar as respostas sociais da Misericórdia.
Recebemos informação que o processo tendente ao terreno, à disponibilidade do terreno, para a gente construir a pretensão que temos de construir um complexo social, que construísse um edifício para a unidade de cuidados continuados, que é um projeto que o Governo tem de alargar o número de camas em Portugal de cuidados continuados. Nós temos só 23 camas em Tomar, mas ninguém tem Tomar camas de cuidados continuados, senão a Misericórdia, e há a necessidade de ter mais camas. Portanto, nós queríamos construir, temos esse projeto, vai ao encontro também daquilo que o Governo quer, e que Tomar também, o município também, porventura, também tem manifestado sempre esse interesse. E depois, precisamos de mais um lar, precisamos de mais um centro de saúde, e portanto, há uma ambição da Misericórdia de construir mais equipamentos, porque eles são necessários. Nós temos sempre uma lista de espera enorme de pessoas que querem ser acolhidas em lares e não temos lares. E, portanto, é essa vontade de crescer e dotar o Conselho, ajudar a dotar o Conselho de Tomar dos instrumentos necessários para tratar os idosos. O processo em termos do terreno tem demorado tempo demais, porque desde que eu falei neste assunto há mais de um ano, e desde que contactei o Sr. Engenheiro Alvelos, que tinha terrenos que poderiam ser interessantes, e deles disponibilizaram, o Engenheiro Alvelos aqui disponibilizou-se para fazer tudo para que pudéssemos ter os terrenos o mais cedo possível. A Câmara está a fazer também o mais possível, mas vai abrir em breve candidaturas aos fundos comunitários para este tipo de para estas coisas, e nós precisávamos ter um projeto. Como se percebe, a Santa Casa não vai fazer um projeto sem ter um terreno. Tem o estudo prévio e o projetista estava a aguardar a gente poder desenvolver o projeto. O facto de esta notícia que eu obtive neste dia da Assembleia foi muito interessante e animadora, porque permite que o projetista comece já a ter mais bases para começar a pensar em elaborar o projeto. E, portanto, vamos ver se a gente trabalha a tempo e se consegue ir a tempo de obter os financiamentos para esta obra.
Aqui o provedor António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do entroncamento pela prática de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado em flagrante delito, à altura em que as autoridades, através da Brigada de Investigação Criminal, apreenderam 100 doses de droga, entre cocaína e heroína, assim como vários objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes. O homem já estava referenciado, neste caso por condenação, no final de 2021, a 4 anos de pena suspensa pelo mesmo crime. Foi agora presente ao juiz de instrução criminal de Santarém, que determinou a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.
Rádio Air, informação.
O União de Tomar sofreu para vencer o Ferreira do Zezer em derby da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema navantino saiu por cima, 2-1, mas teve de vestir o fato macaco para ultrapassar um adversário disposto a dificultar a tarefa unionista. Foram 3 pontos que permitiram continuar a sonhar, mas o Rio Maior não concede a mínima hipótese de aproximação, e a prova disso mesmo foi mais uma vitória convincente, desta feita diante do Salvaterrense. Só uma hecatombe irá tirar o campeonato aos rio-maiorenses. Vamos então aos resultados. 24ª jornada. Samora Correia 4, Abrantes e Benfica 2, Oriense 2, Torres Novas 1, Fazendense 3, Cartacho 3, União de Tomar 2, Ferreira do Zezer 1, Alcananense 1, União de Almeirim 1, Rio Maior 5, Salvaterrense 0, Mação 3, Amiense 1 e Glória do Ribatejo 1, Benavente 1. Na frente, Rio Maior 61 pontos, segundo União de Tomar 55, terceiros Fazendense e Mação têm 44, quinto Samora Correia 37, sexto Alcananense com 36, sétimo Benavente 35, oitavo Abrantes e Benfica com 33, nono Amiense com 31, décimo Salvaterrense com 30, décimo primeiro Cartacho 29, décimo segundo Torres Novas 28, décimo terceiro Oriense com 23, décimo quarto Ferreira do Zezer com 18, décimo quinto União de Almeirim com 15, décimo sexto Glória do Ribatejo é o último, tem apenas 11 pontos conquistados. O Sporting de Tomar vendeu cara à derrota na recepção ao Oliveirense, cedendo por mínimos 3-4 em jogo da 23ª jornada do escalão principal de hóquei em Patins. Faltou um bocadinho assim para que os Leões pudessem ter pontuado. Correram, lutaram, obrigaram uma das melhores equipas do mundo a trabalho extra. Ainda assim, há registros positivos deste sábado, nomeadamente o facto de o Paço de Arcos não ter ganho, o que faz com que o Sporting de Tomar esteja a apenas um ponto do play-off. Como é óbvio, já não foge. Vamos então aos resultados. 23ª jornada, 1ª Divisão Nacional, Sporting 6, San Joanense 3, Paço de Arcos 5, Parede 5, Turcal 5, Juventude Viana 7, Barcelos 3, Valongo 5, Porto 8, Hóquei Clube de Braga 1, Sporting de Tomar 3, Oliveirense 4 e Sporting Marinhense 0, Benfica 5. Na frente continua o Porto, 55 pontos, segundo Sporting com 53, terceiro Barcelos 52, quarto Benfica com 50, quinto Oliveirense 47, sexto Valongo com 39, sétimo Sporting de Tomar com 33, oitavo Hóquei Clube de Braga 32, nono Paço de Arcos 25, décimo Juventude Viana com 20, décimo primeiro San Joanense com 16, décimo segundo Parede tem 15, décimo terceiro Sporting Marinhense com 13 pontos, décimo quarto e último o Turquel com 12 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Hoje gostaria muito de partilhar convosco dois temas. Um tem a ver com a Semana Santa, que nos aproximamos, com o tempo da Páscoa, e outro com a Corporação dos Bombeiros de Tomar, que celebrou no sábado o seu centenário. Papa Francisco, estamos a concluir este tempo da Quaresma, estamos já na quinta semana, lançou-nos uma mensagem no início desta Quaresma com o lema "Não nos cansemos de fazer o bem". E diz assim o Papa Francisco: "Muitas vezes na nossa vida prevalecem a ganância e a soberba, o anseio de possuir, acumular e consumir, como se vê no homem insensato, que considerava assegurada e feliz a sua vida pela grande colheita acumulada nos seus celeiros. Somos convidados à conversão, a mudar de mentalidade, de tal modo que a vida encontra a sua verdade e beleza menos no possuir do que no doar, menos no acumular do que no semear o bem e partilhá-lo". E pensava um bocadinho neste tempo de guerra, neste tempo de pandemia, irmãos e irmãs se encontram doentes, outros atribulados pelas condições económicas ou sociais. Quanto é esta beleza que há mais do que possuir, esta beleza no doar, esta beleza não no acumular, mas sim partilhar. É por isso, irmãos, não nos cansarmos de fazer o bem, exige uma caridade, um amor para com o próximo. E por isso cada um de nós tem este desejo ardente, irmãos e irmãs, de ir ao encontro de cada irmão que se encontre sozinho, que se encontre doente, que se encontre a viver um drama na sua vida. Semear o bem, não nos cansarmos de fazer o bem, a ir ao encontro daqueles que vivem uma situação de limite, de fragilidade e dificuldade. Sem dúvida, se soubermos semear o bem nos corações uns dos outros, tenho a certeza que iremos viver este tempo pascal que se aproxima e a Semana Santa que iremos viver já na próxima semana, que é a semana mais importante e mais essencial na vida de um cristão. Partilhar também convosco a alegria do centenário também da Corporação dos Nossos Bombeiros aqui de Tomar. 100 anos de vida. Em primeiro lugar, é fazer memória, recordar com carinho e amizade todos aqueles que ao longo destes 6 anos serviram a nossa comunidade, serviram o nosso povo, através do seu tempo, da sua dedicação, da sua disponibilidade. Gosto muito daquele termo que se aplica aos bombeiros, que são chamados os soldados da paz. Porque socorrer um irmão em tantas circunstâncias e diversas é construirmos a paz. Nós construímos a paz na medida que vamos ao encontro das dificuldades, das tragédias que decorrem da nossa existência humana. E por isso os nossos bombeiros devemos todos sabê-los, acarinhá-los, porque nos servem a todos nós. E por isso rezar por eles, fazendo uma memória viva de cada um deles, recordá-los com muito carinho e amor, e também as suas famílias. gosto também sempre de recordar, ao celebrar um centenário, aqueles que foram os fundadores que deram início à Corporação dos Bombeiros aqui de Tomar. E todos aqueles que seguiram, todos os comandantes, todas as entidades. Rezar também por eles, mas de forma muito especial. Rezar pelos nossos bombeiros, pelos sapadores, pelos voluntários, por todos aqueles que atualmente servem a nossa comunidade e também por todos aqueles que estão a ser formados para o serem nos dias de hoje, para servirem a nossa comunidade. Por isso damos graças a Deus pela nossa Corporação de Bombeiros e pelos seus 100 anos de vida. Como o Papa Francisco nos dizia, não nos cansemos de semear o bem. Deve ser a vocação de todos nós, ainda mais nos dias em que vivemos.
O Padre Rui Terezo aqui na sua Nota do Dia.
Rádio El, informação.
Está concluído este noticiário. Fique connosco, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.